Instituto da Imaculada tem uma valência de educação especial, em que tem primeiro ciclo e tem pré-escolar. Nós internamente definimos um número no máximo cerca de 30, 33, para conseguirmos manter um número reduzido de estudantes por turma. Temos depois a valência do Centro de Atividades Ocupacionais, conhecido como CAU, tem acordo com a Segurança Social e que tem 37 utentes. E está cheio e tem lista de espera. E depois temos a resposta social, que é o lar de apoio, que é uma resposta que é pouco comum em Portugal. Acolhemos crianças e jovens com deficiência dos 6 aos 18, de segunda à sexta-feira. Tinha uma lotação de 22 utentes antes do Covid. E quando reabrimos em setembro, estamos a prever a reabrir apenas com 19 vagas.
Nas Sim. outras valências também haverá necessidade de reduzir ou vão tentar manter o número de utentes?
Nós vamos tentar manter o número de utentes do CAU e é esse o plano. Vamos abrir mais um espaço, ou seja, distribuir um grupo por duas salas. Não temos os 37, mas em vez de termos 4 salas a funcionar, vamos ter 5 salas a funcionar.
Estamos a falar de crianças e jovens adultos, não é? Nestas várias valências, há várias idades. Sempre com necessidades especiais e, em alguns casos, com deficiências bastante profundas.
Nós só trabalhamos com deficiência profunda. Trabalhamos, nomeadamente, com déficit cognitivo e com outras problemáticas associadas, sendo as mais comuns o autismo numa situação não verbal e com dificuldades de adaptação a um contexto de sala de aula normal e situações de multideficiência. Paralisias cerebrais são as mais comuns na multideficiência.
São um apoio fundamental para muitas famílias.
Sim, e sentimos isso durante o período de emergência, do estado de emergência, porque nós encerramos todos os serviços presenciais no dia 16 de março, mas mantivemos o apoio remoto. E o que fomos comprovando é que as famílias começaram a entrar em crise, porque tinham que lidar 24 horas com uma criança com uma deficiência profunda. E se adicionarmos a isso algumas famílias que, para além dessa situação, têm carências sociais ou tiveram problemas laborais, pode ficar mesmo muito complicado. Até mesmo a questão da alimentação, nós tivemos meninos a voltar, não vou dizer subnutridos, mas em piores condições do que estavam quando foram, não é? E que neste momento já começam a recuperar, tanto peso como a questão da higiene. Temos, de facto, famílias que têm alguma dificuldade em lidar com as obrigações de estar 24 horas com uma criança, um jovem, um adulto completamente dependente.
Não houve, por exemplo, um serviço de apoio domiciliário?
Já ativámos um serviço de apoio domiciliário, mas temos algumas limitações em termos de recursos humanos. O que nós fizemos foi articularmos com outras instituições, nomeadamente com a Junta de Freguesia da Estrela e com o projeto Soma, e foi possível arranjar apoio alimentar a cerca de 20 e tal famílias cujos filhos estavam cá no Instituto, passaram a receber apoio alimentar. Nós também cedemos a nossa carrinha e funcionários nossos passaram a colaborar nesses projetos de apoio domiciliário e, entretanto, reabrimos de forma parcial a partir do dia 25 de maio e começámos a fazer algumas visitas domiciliárias a famílias que têm, por exemplo, uma criança com multideficiência e que têm que fazer adaptações de posturas ou dar o banho ou prestar os cuidados em casa. Neste momento, em Portugal, muito poucas famílias conseguiram manter um regime de apoio e terapias em que existia ganho. E a maioria vai ter perdas. Portanto, o que nós nos preocupámos foi tentar definir protocolos de procedimentos que as famílias pudessem fazer que pudessem prevenir a perda de capacidades.
O Estado apoiou-vos devidamente nesta fase?
O Estado apoia-nos e está a fazer o que pode. Nós temos também que perceber que esta situação foi uma situação atípica. Nós entramos em contacto com a Direção-Geral de Saúde ou com o Ministério da Educação ou com a Segurança Social e percebemos que a estrutura e a capacidade de acompanhamento que os técnicos têm é muito reduzida. Portanto, o Estado manteve alguma linha de financiamento, houve e continua a existir dificuldade a articular e a perceber as necessidades que nós, instituição, temos em tempo útil. Por exemplo, eu estou a tentar com os meus colegas definir um plano de reabertura em setembro e um dos passos essenciais é fazer a testagem preventiva a todos os funcionários e utentes e alunos no dia 1, 2, 3 de setembro, que é para depois, quando reabrimos as atividades presenciais, já conseguimos ter a garantia que todas as pessoas que estão dentro naquele momento estão negativas.
E está a ser complicado organizar?
Está a ser muito complicado organizar. Só há poucos dias é que o Ministério da Educação definiu o calendário escolar. Eu tenho estado a articular com colegas de agrupamentos escolares e estão a fazer orçamentos. Ainda não existem previsões definidas nem procedimentos definidos para setembro. Para ter uma ideia, nós fazemos encomendas de 2.000, 3.000 euros só de EPIs, de equipamentos de proteção individual. E essa verba ainda não está assegurada. Porque recebemos algum apoio financeiro da Junta de Freguesia da Estrela, que foi a instituição pública que mais esforço tem feito para nos apoiar nesta fase. Sinto que a Câmara, que a Segurança Social e que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Educação deveriam fazer um pouco mais.
Mas estas crianças, estes jovens, não podem ser esquecidos.
Têm que ser colocados no mapa, não é? Quando as pessoas fazem uma lei a nível nacional, pensam nos alunos que têm características mais comuns. Mas pensar num apoio remoto para uma pessoa que tem paralisia cerebral, que não é autónoma a comer, que não é autónoma na higiene, a ir à casa de banho, às vezes estamos nós a dar mais trabalho à própria família, não é? Que para além de estar a assegurar as cuidados e os procedimentos, ainda tem que estar ali a criar a sessão do Zoom e a tentar ver as atividades. Portanto, nós temos que ter muito cuidado ao criar esta lógica de apoio remoto, se somos de facto uma mais-valia. E as crianças com necessidades educativas especiais precisam de apoio presencial. Isso é um facto. Nós reabrimos com cerca de um terço dos utentes. Nós estamos a trabalhar agora aqui com salas com mais funcionários e com menos utentes, também para treinar os recursos humanos, porque não é só chegarmos a dizer, olha, a partir de hoje é assim, e as pessoas não aprendem por osmose, não é? Tem que haver um processo de aprendizagem. Estamos a fazer controle de temperaturas à entrada, mudança de roupa, utilização de luvas e de máscaras e de batas, ou seja, a roupa que só é utilizada aqui dentro. Caso surjam alguns casos suspeitos, nós fazemos um encerramento preventivo das salas e fazemos testagem das pessoas dentro das salas e pronto, e tentamos detectar alguma situação o mais cedo possível. Felizmente, até agora, apenas houve um caso positivo e foi um caso positivo que foi detectado antes de nós reabrirmos. Ou seja, quando nós fizemos o despiste a todos os alunos e utentes, surgiu um utente com um caso positivo e então o utente não retornou. Um dos nossos grandes receios e de instituições como a nossa é o risco do surto. Não é? Se entrar um caso positivo que nós não consigamos detectar e de repente se passa a vários casos, então aí instituições como a nossa não têm outra alternativa senão fechar, pelo menos durante algum tempo, para interromper as cadeias de transmissão. E nós estamos a apostar o máximo possível para detectar os casos antes.
Até porque tudo o que fazem também exige muita proximidade, não é? Com os jovens.
Sim. Há uma recomendação para que todas as crianças com mais de 6 anos usem máscara. Nós trabalhamos agora com cerca de 65 utentes. É a previsão que estamos a ter na reabertura. Se calhar desses 65, eu apenas tenho 20 que conseguem pôr a máscara. Ataques epiléticos, por exemplo. Crianças têm problemas respiratórios associados. É uma população, de facto, com risco acrescido. Nós precisaríamos de algum apoio técnico e de algum tempo para refletir sobre estas adaptações para estas situações. E é isso que estamos a tentar fazer. Mas sentimos que, a nível do Ministério da Educação e da Segurança Social, as próprias estruturas ainda não tiveram esse tempo, porque estão a ser muito subcarregadas e ainda não se conseguiu chegar a estes casos mais específicos. Como fazer esta reabertura em segurança, que é o grande dilema. As próprias estruturas que tutelam esta área não têm as respostas. Temos que ter uma campanha de testes preventiva. Nós continuamos a ter lares, e a situação mais comum que vemos é dos lares de idosos, infelizmente, que temos 80% de pessoas infectadas. Se nós conseguíssemos desenvolver uma campanha de testes preventivos, se calhar podíamos evitar alguns desses casos. E aqui na área da deficiência, nós, Instituto Imaculada, estamos a fazer o possível para fazer a nossa própria campanha de testes preventivos, mas não estamos a receber as garantias de financiamento para poder manter isso durante muito tempo.
Esse apoio teria de ser dado por quem? Ministério da Saúde?
Eu não sei se o Ministério da Saúde vai ter capacidade para fazer isso. E se nós acompanharmos o discurso político, eu fico com a ideia que, por exemplo, o delegado de saúde lida com quantos casos? Com quantas instituições? Eu não me parece que exista uma equipa que consiga fazer isso. Se calhar as próprias câmaras municipais vão ter que avançar, porque têm mais recursos humanos. Nós que estamos no terreno, ao longo deste próximo ano, vamos precisar de apoio concreto e eu gostava que esse apoio chegasse antes de aparecerem os casos positivos, porque quando começarem a aparecer os casos positivos, já pode ser tarde para algumas pessoas. Se nós conseguíssemos antecipar, íamos conseguir poupar vidas.